Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa terça-feira, 11 de agosto de 2020, o apresentador Denis Araújo entrevistou o diretor do TRE, Orson Lemos. Em pauta, preparação para as eleições municipais de 2020 em Pernambuco, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
A gente já está ao telefone com o doutor Orson Lemos, que é diretor do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Pernambuco, TRE Pernambuco. E você sabe que o Estado tem 6,7 milhões de eleitores aptos a votar esse ano e as mulheres são 53,6%. A maior parte do eleitorado estadual tem entre 35 e 39 anos e ensino fundamental incompleto. O crescimento, né, em relação às eleições passadas foi de 222.625 eleitores. Vamos conversar com o Dr. Orson Lemos, principalmente para tirar muitas dúvidas aí por conta das mudanças no calendário, né? A pandemia está forçando a isso. Dr. Orson, prazer tê-lo aqui no Folha Política. Bom dia.
Bom dia. Prazer retornar para conversar com vocês da Folha Política.
Doutor Orson, muita gente ainda tem dúvida nesse calendário, né? A gente sabe que o primeiro turno das eleições acontece no dia 15 de novembro, o segundo turno das eleições no dia 29 de novembro, mas para o eleitor ainda tem como resolver problemas com o título e participar desse pleito de 2020?
Não, o sistema está fechado desde o dia 6 de maio, mesmo com a emenda constitucional adiando a eleição para 15 de novembro, não foi aberto o cadastro eleitoral, então é fixo o número de eleitores, não cresce, diminui agora, então infelizmente os eleitores que não tiveram condições de cadastrar ou transferir até o dia 6 de maio, aqueles que não transferiram, eles continuam na cidade aonde estavam, eles deverão justificar. E os eleitores que não têm, possuem título, eles não precisam fazer nada. O que recomendamos é qualquer eleitor baixe o aplicativo e-título. É gratuito e ele vai ter várias funções que vão ajudar o eleitor, principalmente na eleição com pandemia. Nesse momento agora em que a distanciamento é necessário, ele vai poder pagar multa pelo sistema, ele vai poder tirar certidões negativas, certidões criminais em tempo real pelo e-título, além de outras funcionalidades que estão sendo aplicadas, dentre elas a localização da sua sessão eleitoral no dia da eleição em tempo real, bem como informar como é que está o trâmite na fila durante o dia da votação.
Uma outra coisa que preocupa, e aí já falando para quem detém aí mandato, é a questão de nomear, contratar, admitir, demitir sem justa causa, que por conta das eleições. Isso me parece que é a partir de agora, sábado, dia 15, né, que fica vedado isso, doutor Orson?
As condutas vedadas, elas não sofreram alterações pelo Tribunal Superior Eleitoral. Elas simplesmente falam que são 3 meses antes do pleito. Então, automaticamente, passou para o dia 15 de agosto esses procedimentos que estão no artigo 77 das condutas vedadas e que eles estabelecem em que o gestor ele não pode se promover durante esse período, porque ele é um prefeito em reeleição, ele é um vereador em reeleição e ele não pode usar a máquina. Então, uma das formas que eles podem serem coibidos e proibidos de usar é nomeação e exoneração. Mas a resolução está bem clara. Nomeação e exoneração de cargos próprios deles, o gabinete desembargador tem, vamos por 2, 5 assessores, ele pode, esse de sua confiança, nomear ou tirar. Agora, na gestão, a Câmara tem 30 vagas, vai criar, aí não pode não. O prefeito também não pode criar ou exonerar. Então, a única exceção é do gabinete pessoal de cada um.
Doutor Orson, a gente está vendo, principalmente nas redes sociais, muita gente se colocando como pré-candidato, né? Uso o termo pré-candidato, mas alguns já falando até de propostas. Isso é permitido?
Há uma inovação na lei de 2017, que foi para 2018, para eleger candidatos de deputados, onde foi permitida a figura do pré-candidato, conforme o artigo 36A da lei das eleições. Nesse artigo, no artigo 1º, fala que ele pode participar de programas de televisão, de rádio, falar que é pré-candidato, dizer a proposta, dizer as suas condições, só não pode pedir voto, dizer o número de cargo que pretende ou fazer a promoção pessoal. Se ele não infringir esses três princípios básicos, ele pode sim, pela internet, pelas mídias sociais, informar que é pré-candidato, que pretende melhorar a educação, a saúde, as plataformas dele e tudo mais. O que ele não pode é pedir ao eleitor, nas mídias sociais ou em outros meios de comunicação, o seu voto, a sua importância, dê continuidade ao trabalho, qualquer uma palavra que conote a solicitação de uma votação, ele poderá ser punido entre R$ 5 a R$ 25 mil.
Carlos Brito.
Conversar com o senhor. Eu estou aqui na última cidade do estado, divisa com Juazeiro da Bahia, e eu quero comentar com o senhor uma coisa interessante que vi essa manhã. Um outdoor de um pré-candidato a vereador, só que ele escreveu um livro. Ele escreveu o livro do candidato tal e tal, do candidato não, livro do cidadão tal e tal. Aproveite e adquira o seu. É uma forma de burlar a propaganda eleitoral. Coisas assim, são passíveis de multas?
Pelo que eu entendi da sua pergunta, ele usou um outdoor.
Ele usou um outdoor para divulgar um livro que ele tem escrito, mas ele é pré-candidato.
Pronto. O TRE de Pernambuco, acompanhando o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, entende que o pré-candidato não pode usar formas prescritas proibidas, ou seja, outdoor é proibido durante a eleição, bem como na pré-campanha também. Algumas pessoas utilizaram aqui em Pernambuco e o julgamento da corte foi para mandar retirar e cobrar a multa. Então, ele somente tinha botado frases simples, a água é um direito de todos. Então, é a fotografia dele bem grande. Então,
não, na verdade, ele anunciou um livro que ele escreveu. Ele anunciou um livro, ele disse que nada tem a ver com a campanha, mas está ali a foto dele, o nome dele, e toda a cidade sabe que ele é pré-candidato.
Ele tem direito de ter a promoção do livro dele, mas não usando como promoção pessoal, como eu falei. É um dos impedimentos do A36A é a promoção pessoal com o fim da candidatura. Então, é o contexto da obra em que sempre o tribunal vai analisar. Se fosse aqui em Pernambuco, a sequência tem sido utilizada aqui de julgamentos. Ontem mesmo teve julgamento, a pessoa foi condenada também, porque ele usou as mídias sociais com a sigla dele, e uma sigla que a gente sabe que é de campanha. E só o fato dele utilizar com a sigla, até distribuir um boné, também foi condenado. Então, pagou R$ 10 mil para a condenação, ele poderá recorrer ao TSE, mas o TRE de Pernambuco manteve a decisão do juiz.
Doutor Orson, aproveitando aí essa sua fala, é bom deixar bem claro que o candidato, ele não pode, mesmo nessa pré-campanha, né, distribuir qualquer material que seja, né?
Brinde está proibido e continua na pandemia a proibição. A distribuição até em razão do Covid, ela exigirá, conforme eu falei, o artigo 67, mas de acordo também com o artigo 37 da Constituição, quando há uma pandemia assim, o ordenador de despesas, o vereador, ele pode fazer a doação, mas a doação vai ter que exigir os requisitos necessários de impessoalidade, atendimento, ele não pode se promover com essa ação. Então, muitos estão tentando se promover com a ação de distribuição de máscara ou EPI necessário e tem que verificar se ele não está cometendo uma irregularidade, um abuso. Então, isso será analisado caso alguém questione o TRE.
A gente tem visto, né, e aí muito nas redes sociais, e não só nas redes sociais, né, a gente que circula, muitos candidatos já no corpo a corpo né, no corpo a corpo. Como vai ser essa campanha, doutor Orson? Vai poder fazer caminhada? Vai poder ter carro de som? Vai poder fazer comício? Né? Como é que vai ser essa eleição nesse período de pandemia?
A própria emenda constitucional, ela trouxe um dos seus incisos em que as campanhas presenciais, elas deveriam obedecer às regras sanitárias de cada município. Então, se naquele município, por motivo do governador ou do prefeito, tiver algum decreto em que impeça aglomerações, seja 10, 50, o que for, será obedecido o critério de sanitariedade. Nenhum candidato poderá desobedecer isso. Que eu saiba hoje, nosso governador aqui, o decreto determina que não poderá ter aglomeração acima de 50 pessoas. Então, prevalecendo isso, vai ser difícil ter uma caminhada, uma carreata, porque ao fazer isso com o decreto atual, ele estará infringindo uma norma também eleitoral que está dizendo que quem determina é a regra de sanitariedade.
Doutor Orson, claro que o prefeito que é candidato à reeleição, vai chegar o momento, não sei se já chegou pelo calendário, que ele não vai poder mais participar de inauguração, por exemplo.
A partir do dia 15 agora.
A partir do dia 15, de sábado. E um candidato que ele apoie também fica impedido? Por exemplo, eu sou prefeito, não sou candidato à reeleição, mas eu tenho um candidato, né? Esse candidato vai poder participar dessas ações?
O texto da lei foi mudado em 2009, se não me engano, onde ele antes só falava do gestor público. E hoje em dia ele traz a palavra de candidato. Então, pré-candidatos que participem de qualquer ato de inauguração a partir do dia 15, ele também poderá se tornar inelegível, ter infringido uma regra eleitoral. Ela serve não só para quem está no cargo em reeleição, como para qualquer candidato e pré-candidato também não pode participar.
Essa conversa com o doutor Orson, ela é muito importante porque esclarece, né, o eleitor, e aí cabe a gente também, enquanto eleitor, fiscalizar e denunciar, né, doutor Orson? Você bem esclarecido, certamente vai ter, né, um papel importante de fiscalizar também.
Pernambuco tem um histórico maravilhoso disso. Na eleição de 2016, a última de vereador e de prefeito, foi lançado pelo TSE o sistema Pardal, por um aplicativo de celular que você pode fotografar propaganda irregular. No Brasil, o estado que mais usou e denunciou pelo Pardal foi Pernambuco, mais que São Paulo, Rio, Minas ou Bahia. Estados são bem maiores que nós. Então, foi muito importante para nós. Sabemos que a população pernambucana, ela está atenta, e já deixo para avisá-la. O TSE, daqui para o final do mês, vai lançar o novo aplicativo Pardal com mais funções que permitirá ao eleitor acompanhar o julgamento, acrescentar informações novas e assim poder auxiliar o juiz no poder de polícia.
Isso é muito importante para o pleito. Carlos Brito.
Doutor Arson, o senhor falou aí que os candidatos precisam respeitar as regras sanitárias, os limites da pandemia. Eu conversando com vários candidatos por aqui, fica parecendo a história do gato e o rato. Se ele for, eu vou. Então, quando começar a ter a primeira caminhada, quando começar a ter a primeira cavalgada, bicicleta, como eles chamam, o TRE está pronto para fazer valer o seu poder de polícia para parar isso aí, porque senão vira um efeito dominó. Se um faz, outros vão fazer e aí ninguém segura mais.
Exato. O que você está falando é muito importante saber. Não existe uma licença prévia para você começar uma caminhada ou começar ali uma cavalgada, como você falou. O que existe na lei apenas é a comunicação quando vai ocorrer um comício. Então, a justiça só fica sabendo, é comunicada em comício e nunca nesses relâmpagos, comício relâmpagos, ou através das cavalgadas. Aí vai depender da população ou dos partidos comunicar. E se a regra do município está escrita que não pode por questão sanitária, o juiz vai sim mandar a polícia coibir o ato de imediato. Então, nós trabalhamos sobre provocação. O poder de polícia é, ao ser comunicado o juiz de saber que algo irregular, ele pode de imediato suspender, notificar o candidato para justificar se é dele ou não, se ele tinha conhecimento, e em seguida, se ele achar e entender necessário, ele abrirá o processo para aplicar a devida sessão se for necessário. Mas muitos candidatos, só o fato de ser notificado em respeito, já suspende aquele ato com medo da multa, que poderá ser até R$25.
Doutor Oscar, com relação a material de campanha, né? Material de campanha, muita gente já começou a fazer, não coloca número, lógico, não pede voto, mas está lá alguns, inclusive, já com slogan. Muita gente também já indicando cor de roupa, né? Tem azul, vermelho, amarelo. O candidato também não pode, mas o eleitor, enquanto simpatizante daquela candidatura, ele pode estar na cor do partido, né? Na cor da campanha.
Bem, foi algo que foi muito forte na eleição passada. Nós vimos pela primeira vez lojas de grandes magazines vendendo cor e símbolos de candidato, e foi algo pela primeira vez, porque é proibido a distribuição de brinde, mas não a confecção por parte do eleitor. E as lojas viram a brecha de vender e ganhar dinheiro, e foi o que aconteceu. Então, o que nós temos que ver é o seguinte: o candidato não pode distribuir nenhum tipo de bem. O eleitor, ele pode sim adquirir ou confeccionar o seu, usar durante a campanha e no dia da votação, desde que não peça, utilize isso para pedir voto aos demais eleitores.
Uma outra coisa que aí é importante foi o nosso comunicador Sávio, Domingo Sávio, né, que tem um programa Resgatando a Cidadania todos os sábados. Sávio é cego e faz esse programa aqui na Folha. Aliás, deixa eu dizer que a Folha é a única emissora no estado de Pernambuco que tem, né, um programa exclusivo de inclusão. E ele está dizendo aqui, ele mandou para mim, dizendo que agora no dia 25 começa o prazo para os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida solicitarem à Justiça Eleitoral o pedido de transferência para votar em sessão especial em sua localidade para as eleições desse ano. Não é isso, doutor?
Nós estamos complicando o problema com exatamente isso da resolução do TSE, porque os cartórios se encontram fechados. O TSE não preparou um dispositivo para atender o eleitor que deseja isso para fazer via internet. Ele teria que comparecer a um cartório. Então, como estão proibidos e os cartórios estão fechados, não temos como atender isso. Lembrando que o servidor, o eleitor, desculpa, que já está registrado no nosso banco com a deficiência que ele declarou no momento, ele já está na sessão especial, não será transferido nada. Essa indicação que tem na resolução do TSE são aqueles que, após o dia 6 de maio, que venham ter adquirido uma deficiência ou momentânea ou definitiva, que ela poderia comunicar para nós como forma de nós colocarmos a informação. Eu peço a esses eleitores que liguem para o cartório, para que o cartório saiba qual é a sua sessão, e de repente a sua sessão já é especial, e ele não vai precisar ir. Basta ele ligar para o cartório, falar o número do título dele, nós vamos olhar no sistema, e se a sessão dele não for no local especial, o chefe do cartório vai providenciar que aquela sessão, que por exemplo pode estar no primeiro andar, ela vai descer e ficar embaixo. Nós tentamos hoje em dia só alocar sessões em salas especiais, para que possa ter um atendimento igualitário para todo mundo. Então, o fato de ele não termos comunicados, basta ele ligar, que nós vamos resolver dessa forma.
A pandemia, né, trouxe algumas dificuldades, e aí a gente vai ter que superá-las, e aí tem que ter também a compreensão, o bom senso, até porque o TRE de Pernambuco tem trabalhado para isso, para facilitar, né, como a gente diz, a vida do eleitor, para que ele chegue às urnas tranquilamente. Doutor Carlos Brito, quer fazer alguma pergunta?
Gostaria de perguntar a doutor Alson aqui. Há um risco muito grande, doutor Alson, de abstenções por conta da pandemia. O tribunal está pronto para fazer algum tipo de campanha publicitária, algum tipo de mobilização para que o eleitor vá?
o TSE contratou o Dr. Drauzio Varella como um dos propagandistas que vão trabalhar para mostrar o que foi montado para a eleição. O eleitor possa ter certeza, ele e o mesário, que ele está num ambiente seguro. É mais seguro ir votar do que ir comprar comida no mercado. Você, quando entra no mercado, pega um carrinho que é esterilizado, mas mexe em todos os produtos e você não sabe quem foi que mexeu antes de você ou vai mexer depois.
Verdade.
E você se contenta, ao sair do mercado, passar álcool gel após tocar mais de 100 itens. Porém, numa sessão eleitoral, você vai entrar de máscara, álcool gel será à sua disposição. Ele vai colocar o seu comprovante de domicílio, não, desculpe, a RG dele, numa bandeja, onde será apresentado ao mesário, que não vai tocar no seu documento, ele vai só ler ele, colocar no terminal, vai ser devolvido o seu documento na bandeja com caderno de votação. O eleitor deverá levar sua caneta para assinar o caderno e informar na hora se quer o comprovante ou não. Se ele não quiser, ninguém entrega para ele. Ele vai voltar na urna, vai usar álcool gel, álcool líquido, vai embora e é o menor tempo possível que nós podemos imaginar e o menor toque. Ele só vai, na verdade, tocar para pegar o documento e para assinar o caderno e mais nada. E isso usando álcool gel ou álcool líquido que será fornecido pelo TRE. Então, tornamos a sessão um local seguro. As pessoas não vão aglomerar nos corredores. Vai ter distanciamento, possivelmente alguns lugares terão fila até fora do prédio, em praças próximas, na calçada, para que ninguém entre e aglomere. E o eleitor poderá acompanhar pelo aplicativo como está a sua sessão, as filas, para poder ir num menor tempo. É possível ainda o TSE dizer que o horário da manhã de 8 às 10 é reservado às pessoas que são com grupos de risco ou maiores de 60 anos.
Doutor Orson, eu não queria terminar essa nossa conversa sem falar da questão feminina nesse pleito, né? Como eu coloquei aqui em Pernambuco, as mulheres, né, representam 53,6%, mas numa composição de chapa ainda em muitas legendas, elas terminam só, né, participando da cota, que é exigido um mínimo aí de 30%. E no final a gente já viu alguns casos até de mulheres que por conta disso são feitas de laranja, que declaram e no final não tem voto. Vocês estão atentos, o TRE, né, o Tribunal também está atento a isso, né, a essa questão da formação das candidaturas e principalmente da participação da mulher. Claro que são as legendas, né, que decidem, são as próprias mulheres que também precisam, né, militar na política, mas o TRE, ele tem um olhar para essa questão?
O desembargador Frederico Neves, quando ele tomou posse, foi um dos temas que ele citou em seu discurso como premissa do seu mandato, em que ia fazer todas as ações necessárias para que o voto feminino fosse mais forte. Para isso, a regra será cumprida ao pé da letra. O partido tem que apresentar, sim, um mínimo de 30%. O partido tem que destinar o dinheiro para elas. Não pode haver troca de favores. Já há julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral que houve troca de favores do Rio Grande do Sul e no Piauí, e que todos que ganharam foram declarados inelegíveis, perderam o mandato. Então, a coligação naquele grupo de partidos que apresentar e o não respeitar as regras de dinheiro para distribuição numa candidatura, se for denunciado e comprovado, toda a chapa será inelegível. É uma posição que o TSE trouxe na última eleição e o TRE de Pernambuco, se for necessário, aplicará ela sim, porque o doutor Ricardo, o doutor Frederico já disse que vai cumprir com todo rigor qualquer mecanismo. E um dos que agora foi introduzido na resolução do TSE, que não existia, é a obrigatoriedade de próprio punho de apresentar um documento da candidata feminina dizendo que é candidata. Porque às vezes os partidos incluíam nomes e elas não sabiam nem sequer que eram candidatas. Então agora não. tem que trazer um documento por escrito, assinado de punho, reconhecido firma, para saber que ela é ciente. Porque depois de ser cobrado, você recebeu o percentual de dinheiro necessário, a divisão do partido pecuaritária, conforme a lei determina, se não, poderão sofrer sanções severas.
Carlos Brito, mais alguma pergunta, alguma informação que você queira?
A minha última, para deixar o doutor Asso então partir. Doutor Asso, todos, o senhor chamou lá atrás isso numa entrevista sua, quanto à falta do cumprimento das regras no que se refere, por exemplo, ao derramamento de santinhos durante o pleito eleitoral. Todos os anos a gente vê que os senhores se posicionam e ainda assim quando a gente chega no local de votação, está aquela enxurrada de papéis, santinhos de toda sorte espalhado pelas zonas eleitorais. O que é que a gente pode fazer para evitar, além dessa compra de votos aí que o senhor se referiu, a esse derrame aí que só quem tem condição é que faz isso?
O TRE tem feito sempre campanhas, tem tentado coibir presencialmente, com multas, como a lei permite, mas a única coisa que eu acho que causa mais efeito é dizer ao eleitor, se você vai entrar na sessão, encontra o santinho do seu candidato espalhado no chão da sua escola, mude de candidato na hora, vote em outro que não está no santinho. Então, é a única campanha que dá o efeito é o eleitor não votar em quem faz derrame de santinho em porta de escola.
Eu acho que a sociedade precisa muito ter essa consciência, doutor Orson. Eu quero agradecer a sua participação, né, e já lhe dizer que em outros momentos, né, a gente vai lhe convocar para estar esclarecendo o eleitor e também o candidato. Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, eu agradeço. E vai necessário que tem novidades que eu não falei hoje, mas logo daqui a um mês, muitas novidades para a eleição. Até a próxima.
Até a próxima e nós vamos, né, mais uma vez buscar aí, conversar com o doutor Orson Lemos, que é diretor do Tribunal Regional Eleitoral em Pernambuco. Carlos Brito, uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado por participar dela e boa tarde.
Objetivo nosso, objetivo aqui da Folha é informar o nosso ouvinte, o leitor do nosso jornal, fazer valer todas as informações para que possam tirar sua opinião e, enfim, a gente seguir nesse exercício de cidadania. Grande abraço para você, um prazer bater mais esse papo com os ouvintes Folha e até a próxima.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.